Anya kotina bilanga nanga lasa osusu masangu.
Na rubrica Africe Monos de hoje, vamos transmitir a segunda e última parte do nosso diálogo com o Dr. Domingo das Neves, jurista e presidente da Associação Populorum Progresso de Angola, sobre alguns aspectos desta exortação apostólica Africe Monos e possibilidades de sua maior implementação no continente africano e, de modo particular, nos países africanos de língua oficial portuguesa.
Eu acho que os apelos do Papa, de uma forma geral, nós, enquanto cristãos, tínhamos de tomá-lo mais a sério. E, ao que me parece, nesse caso, tem tido alguma letargia nisso. Ora, a própria temática do CIP e da Africa Monos, que é a justiça, a paz e a reconciliação, para mim constitui prioridade na vitalidade dos países africanos e, de maneira particular, nos países africanos de expressão portuguesa. E eu acho que é necessário que nós, enquanto comunidade cristã, tenhamos de fazer uma reflexão. A justiça, a paz e a reconciliação não são elementos abstratos, mas fazem parte da vitalidade das nossas comunidades cristãs todos os dias. E então, eu acho que a pergunta que nós podíamos nos fazer é como, o quê? O que é que nós podemos fazer, quer individualmente, quer a nível coletivo, quer como igreja, quer como sociedade civil, o que é que nós podemos fazer a mais para, de facto, colocar na vida real aquilo que é o apelo evangélico, que é ser sal da terra e luz do mundo. Eu acho que é a pergunta-chave que nós temos que nos fazer. O ser sal da terra e luz do mundo significa traduzir na nossa vida cotidiana aquilo que são os valores da justiça, da paz e da reconciliação nas nossas comunidades, nos nossos países, no nosso continente. E isso não é tarefa fácil de fazer, porque é qualquer coisa que nós todos os dias que acordamos, defrontamos-nos com pessoas com ideias diferentes, com modos de pensar diferentes. Como é que nós toleramos isso? De que formas é que nós encaramos isso? E são desafios. Eu acho que são desafios que precisam ser correspondidos igualmente com atitudes concretas de vida. Eu acho que esse é o desafio maior do cristão.
Cudimbo, filhos, Deus, não desiste. Da pili na jimbi caldestino um basco a todo lado esperança diz que se bu pubis per monna nemmen outro suma má fé um basco a todo lado esperança diz que se bu pubis per monna nemmen outro suma má fé Senhor Deus
De facto, aquilo que posso constatar é que nós ainda, em Angola, mas não só, acho que a Igreja Lusófona Africana em geral, vivemos uma pastoral ainda muito clericalizada, permita-se o termo. E eu acho que isso, até certo sentido, é qualquer coisa que é contrária ao espírito do Vaticano II. E eu acho que é necessário, esse é um grande desafio da Igreja dos Pastores, a procurar criar uma consciência laical que seja de alguma forma independente e que não dependa daquilo, estou a falar de dependência nas ações, porque o cristão leigo tem as suas próprias responsabilidades no mundo. E para testemunhar aquilo que é a sua fé, na sua profissão, naquilo que faz todos os dias, não tem que depender dos sacerdotes ou do bispo. Então, é por aí que nós temos que começar, creio. A consciencialização vai um bocadinho na desclericalização do laicado. Porque muitas das vezes o laicado está habituado a não fazer nada sem o padre, sem o bispo. Isso, para mim, é um ponto de vista que não ajuda muito o crescimento da igreja e das pessoas dentro da igreja. Isso é um mal quer para o clero, quer para o laicado em si. E, portanto, é um mal para a igreja como tal. E eu acho que é necessário nós formarmos as consciências das pessoas também nesse sentido, mais independência e no trabalho e mais responsabilidade. Porque a independência dá responsabilidade em certo sentido. Mas isso também é fruto, também, se calhar, de algum paternalismo histórico que nós vivemos nos nossos países, com os comunismos e coisas do gênero, que passamos a vida a depender dos aparelhos do Estado. E essas sequelas, infelizmente, se transmitiram até na vitalidade da eclesiologia. E então, isso mancha um bocado. Eu faço esse tipo de comparação, seja-me permitido, por exemplo, com o laicado na Itália ou na Alemanha ou na França, que tem uma, é verdade que tem, houve dinâmicas históricas diferentes com as nossas, mas a realidade é que é um laicado mais independente, se calhar até mais ativo e com uma maior capacidade de expressão naquilo que são as coisas da vida pública. Que não tem que ser necessariamente o bispo a tomar conta de uma situação que tem, por exemplo, um interesse político. Mas isso caberia a um leigo, a um grupo de leigos preparados para tal, formados para tal, para este fim. E eu acho que é um pouco isso que falta, sobretudo da experiência que vejo na igreja em Angola, nas dioceses de Angola. É um grande desafio, não fácil de superar, mas eu acho que é necessário fazer isto, porque só a partir de um laicado consciente e responsável que seria possível trocar essas experiências com o laicado, com as igrejas dos outros países. Os bispos têm ambientes próprios para se encontrar. Por que é que o laicado não tem? Porque o laicado certamente está à espera que sejam os bispos a criar esse tipo de ambientes. Está a perceber a nossa... Então, essa nossa dependência é aquilo que não nos liberta, de algum modo, das sacristias. E eu acho que o laicado não foi feito para ficar nas sacristias, né? É tudo o contrário. Mas não é um desafio fácil de superar. Mas eu creio que, com o tempo, este desafio está inserido até também na própria mensagem da Afrechemunos, porque dá grandes responsabilidades ao laicado. E eu acho que nós não podemos furtar-nos a isso. Nós temos que criar, nós enquanto leigos, temos que criar instrumentos próprios para um trabalho digno, em comunhão, obviamente, com os nossos pastores, para um trabalho que nos permita, de facto, testemunhar a nossa fé dentro e fora da Igreja.
Número 19 da Afrechemunos lê-se: a reconciliação é um conceito pré-político e uma realidade pré-política, que por isso mesmo se revela da máxima importância para a própria tarefa política. Se não se criar nos corações a força da reconciliação, falta o pressuposto interior para o compromisso político da paz. Tanto no sínodo, os pastores da Igreja comprometeram-se em prol daquela purificação interior do homem que constitui a condição preliminar essencial para a edificação da justiça e da paz. Como entender isso hoje?
Olha, a Igreja tem uma grande experiência, as igrejas em África têm uma grande experiência e gozam de uma grande credibilidade, graças a Deus. E eu acho que esse é um valor crescido que nós, enquanto Igreja, temos de aproveitar e não nos furtarmos às determinadas responsabilidades e determinado desafio que o continente nos apresenta, os nossos países, os nossos estados nos apresentam. E essa sondagem que esteve a falar é um grande dado que transmite confiança à Igreja e às suas instituições. E eu acho que é bom, seria bom, não defraudar esta confiança que a gente deposita na Igreja e nas suas instituições. E é a partir deste elemento chave que nós temos que procurar, enquanto Igreja, de facto, há um empenho maior, tanto intra-Igreja, dentro da Igreja, na vitalidade dessa dimensão importante da reconciliação. Porque quantas vezes nós, mesmo entre nós, dentro das nossas comunidades, estamos desavindos por situações de banalidades, nossos pequenos pecados, que depois fraudam todo aquilo que é a vitalidade de uma comunidade cristã, pequena ou grande que seja. E então, eu acho que a partir daí nós temos que começar a refletir, né? Porque dizem que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Eu acho que, como dizia bem Paulo VI, o mundo hoje precisa de exemplos, não de tantos discursos, mas de exemplos de vida concreta. E graças a Deus isso não falta na Igreja, na vida da Igreja em África. Mas eu acho que é necessário motivar ainda mais, motivar a vida de santidade do laicado, do clero como tal, porque é só a partir do testemunho de vida, da reconciliação vivida todos os dias, que nós seremos capazes, de facto, de testemunhar aquilo que são os valores evangélicos, que é a paz e a justiça. Eu penso que a reconciliação é um valor pré-ético, e é um valor que até, eu acho que, como dizem bem os pastores, os padres sinodais, há essa necessidade de purificação. E isso nós encontramos, os nossos ritos tradicionais, nas nossas diferentes culturas, são riquíssimas na presença desses valores. Eu acho que era necessário, de algum modo, voltarmos. E eu acho que é um pouco aquilo que falta, né? As coisas nunca das vezes não vão para frente porque nós esquecemos as nossas origens, os nossos valores culturais, aquilo que nos transmitiram os nossos ancestrais. E eu acho que é necessário, quando toca essa dimensão, esse aspecto importante da vida dos povos, das nações, é necessário também, de algum modo, voltarmos àquilo que são as nossas origens e procurarmos ali as forças necessárias para a purificação e para uma reconciliação autêntica.
Eram palavras do angolano Domingo das Neves, diálogo sobre a aplicação das recomendações da exortação apostólica pós-sinodal Africemunos no continente africano e, de modo particular, nos países africanos de língua oficial portuguesa. Até a próxima segunda-feira.
Correntes de rio de vida e água de mão. Io son abili, Africa gassicia, nasimi terro. Sangue pa tutto lato, Iago di noi, io son abili, Africa gassicia, nasimi terro.